Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 3 aqui na Rádio Hertz com o Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. A Hertz vai avançar com queixa na entidade reguladora para a comunicação social por ter sido impedida de relatar o Valença Sporting de Tomar. Lourdes Ferramal Fernandes ganhou as eleições para a Conselhia Política do Partido Social Democrata de Tomar. O Congresso da Sopa registrou mais uma enchente, iniciativa que decorreu pelo 25º ano, mostrou continuar a ser uma referência ao nível das iniciativas gastronómicas realizadas no país.
O tempo para esta segunda-feira, dia 7 de maio, vamos ter céu muito nublado, com apresentando-se pouco nublado ao limpo nas regiões do norte e centro. Vamos ter vento em geral fraco, formação de alguma neblina ou nevoeiro no litoral centro. Vamos ter pequena subida da temperatura mínima. As máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter 25 graus para Porto Alegre, 27 para Coimbra, Castelo Branco e Lisboa, 26 para Leiria, 30 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 29 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
A Rádio Hertz foi impedida de realizar o relato do Valença Sporting Tomar, duelo a contar para a 22ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Este impedimento teve o rosto de Miguel Fernandes, o presidente do emblema do distrito de Viana do Castelo, que remeteu explicações para o Sporting Tomar. O repórter da Hertz, Rui Bugalhão, não pôde entrar no pavilhão com o necessário material para realizar o relato e mesmo na bancada foi seguido de perto por elementos, supostamente, da direção do Valença, que vigiavam e garantiam então que esse trabalho não era feito. Entretanto, o próprio Miguel Fernandes já entrou em contacto com a Hertz no sentido de deixar claro que nada o move contra a rádio e nem contra o Sporting Tomar, garantindo que lhe merece o máximo respeito enquanto instituição, recusando-se amavelmente a gravar as declarações. O dirigente deu a entender que há divergências, sim, mas envolvendo o presidente do Sporting Tomar, Ivo Santos, lamentou. Ainda sobre este episódio, a Rádio Hertz irá avançar com uma queixa na entidade reguladora para a comunicação social. Entretanto, Ivo Santos, presidente do Sporting Tomar, reagiu a este impedimento, referindo que quem tomou a decisão não estava em pleno raciocínio, apontando o dedo ao responsável máximo do Valença.
Eu, enquanto presidente da direção do Sporting Clube Tomar, apenas tenho que lamentar toda a situação, lamentando uma situação, como disse muito bem, que deixa a todos perplexos. Confundir a Rádio Hertz com um clube, penso que não faz qualquer sentido e com certeza quem tomou essa atitude não estava, com certeza, enfim, no seu pleno raciocínio, não faz qualquer sentido. O Sporting Tomar tem 103 anos de história, de alguma forma teve o seu percurso e há que ter respeito, até pelo nome, pela nossa designação. Durante a semana verificámos que no cartaz, ao anunciar o jogo, não dizia Sporting Tomar, dizia Tomar apenas. E outros pequenos indícios que de facto apontavam para uma recepção um pouco calorosa e penso que não é isso que procuramos. Claro que temos que ser equilibrados no comentário, no entanto penso que ficou mal com o meu homónimo do Valença que ter feito o que fez, não fez sentido. E de alguma forma lamentar, mas ainda há pouco comentava com alguém que temos de estar preparados para este tipo de situações. Eu há cerca de um mês e meio referi isto mesmo. O crescimento do Sporting Clube de Mar e o início isso em lutas que até aqui estavam apenas concentradas nas equipas do Norte iriam levar a que houvesse situações um pouco estranhas e que as pessoas têm de estar preparadas para isso. Tenho que mudar este chip, deixarmos de ser apenas um clube simpático de uma linda cidade e de um lindo concelho como Tomar, para sermos uma equipa competitiva a lutar pelos 5 lugares ou 6 lugares da classificação. Vai obrigar a nós todos a alguma mudança de chip com equilíbrio, mas estamos cientes que isto vai suceder.
Entretanto, a Hertz já tem declarações proferidas pelo dirigente do Valença, Miguel Fernandes, declarações estas que estão a ser editadas e que aqui disponibilizaremos em futuros blocos noticiosos da Hertz.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Lourdes Ferromal Fernandes ganhou as eleições para a Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Tomar, sucedendo assim a João Tenreiro no desempenho das funções de Presidente à frente do Partido. A lista de Lourdes Ferromal Fernandes obteve 117 votos, enquanto a lista de António Lourenço dos Santos ficou-se pelos 105 votos. Em declarações prestadas à Hertz, Lourdes Ferromal referia que o resultado expressa a vontade do Partido em mudar de rumo.
A nossa leitura é mesmo essa, porque, de facto, e confirmaram-se os números, não é? Porque o PSD, nestas eleições, conseguiu aumentarem muito o número de votações, o que quer dizer que muitos militantes se interessaram pela vida do partido, mesmo tendo em conta que éramos duas candidaturas, e desde as eleições de janeiro que houve um crescimento para mais do dobro de pessoas militantes interessadas nesta, tanto na vida do partido e na vida dos contributos que o mesmo pode dar para a sociedade e, neste caso concreto, para o Conselho de Tomar, em particular. E, de facto, é mesmo essa a nossa vontade, é continuar a dar às pessoas a oportunidade de participarem, de darem as suas opiniões e de chegarmos mais próximo das pessoas, quer os militantes, quer, neste caso, o nosso objetivo, que é o público e a sociedade civil em geral.
Para já, o que é que vão ser as prioridades, digamos assim, imediatas em termos da atuação desta nova direção?
Então, agora temos a nossa, portanto, a implementação da estratégia, isso é muito importante definir de responsabilidades, planificar em concreto as atividades, começar a trabalhar no terreno, a fazer a ponte com os nossos autarcas eleitos e aqueles que não estão eleitos, bem como com os vereadores e os membros da Assembleia Municipal, para depois passarmos a outra ação mais para o Conselho todo e mais para todas as pessoas. Mas estas são as primeiras prioridades.
A lista D, encabeçada por João Moura, de Orém, venceu as eleições para a Comissão Política Distrital do PSD, que se realizaram igualmente no sábado. O novo líder do PSD Distrital obteve 927 votos contra 846 dos votos da lista A, encabeçada por Nuno Serra. No sábado foram também eleitos os restantes órgãos distritais do PSD de Santarém. Isaura Moraes é nova presidente da Mesa da Assembleia Distrital. Jorge Lopes, o novo presidente da Comissão de Auditoria. E Adelino Cruz preside ao Conselho de Jurisdição Distrital. João Moura, em declarações prestadas à Hertz, dava conta das razões que, na sua ótica, estiveram na base desta sua vitória e da sua lista nas eleições de sábado para a Distrital.
Só que as pessoas têm sempre uma vontade de, quando percebem que o que está pode ser feito de forma diferente e melhor, cria uma expectativa em torno disso, e foi isso que eu sinto que aconteceu. Nós conseguimos transmitir isso aos eleitores do distrito. As pessoas já me conhecem a mim, mas também conhecem a generalidade das pessoas que me acompanhavam. Havia, não digo que era um mau trabalho, mas havia alguma comodidade, e eu disse-o na campanha eleitoral, que se confundiu muito, se calhar, por falta de tempo disponível, o trabalho que os nossos deputados tinham, que se confundiu muito com a atividade da distrital. E, portanto, a distrital ficou um bocadinho apagada nos últimos tempos. houve falta de liderança, de temas políticos no Distrito de Santarém, e nós temos que agarrar fortemente, porque o Distrito de Santarém, face a outros distritos, tem perdido em diferentes temáticas muito da sua importância e até da sua identidade. E é isso que se espera e é isso que nós pretendemos, é fazê-lo com coragem, reconhecendo a diferença e a diversidade dos diferentes concelhos do distrito, vai quase do Alentejo à Beira Baixa e da Beira Baixa ao Oeste, e ao Pinhal Interior, portanto temos um distrito muito assimétrico na sua realidade sociocultural, mas temos uma potencialidade enorme. E essa potencialidade enorme tem sido tantas vezes esquecida, em que o Médio Tejo está a puxar por um lado, o Tejo puxa por outro, e portanto são as forças políticas de âmbito distrital, porque são as pessoas que vão resistindo a esta lógica desta repartição do nosso país. Repare, tirando as comissões políticas distritais e mais algumas organizações regionais, são as poucas identidades que os distritos ainda mantêm. Mas se as mantêm assim, então temos que as fazer ficar. E temos que as fazer perdurar para que façam um trabalho de identidade coletiva. E é isso que nós queremos fazer, a diferentes níveis da sociedade, da saúde, da educação, da área social, a área do turismo, a área das comunicações. É isso que nós pretendemos fazer. Temos aqui um trabalho muito, muito, muito longo e muito árduo para fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 25ª edição do Congresso da Sopa em Tomar mostrou este sábado que continua a ser uma referência ao nível das iniciativas gastronómicas realizadas no concelho e no país. Este ano o certame contou com uma tigela comemorativa, uma publicação sobre o evento, a presença de vários produtores de enchidos, produtores de vinhos, o patrocínio do Pingo Doce, várias entidades e, naturalmente, centenas e centenas de litros de sopa. A ERTS, que fez a cobertura de todo o evento desde manhã cedo, colheu um conjunto vasto de depoimentos dos participantes, com destaque para a Presidente da Câmara de Tomar, que se mostrou muito satisfeita com o certame deste ano. Anabela Freitas comentou também para a ERTS alguns reparos que os restaurantes, mas não só, fizeram quanto à eventualidade do Congresso da Sopa se prolongar pela tarde dentro e não terminar como atualmente termina, logo que acabam as sopas.
Nós não podemos manter sempre o mesmo modelo. O espaço é sempre este por eleição. Uhum. Temos introduzido algumas coisas diferentes, por exemplo, de há uns anos para cá introduzimos este espaço para as pessoas podem sentar-se com mesas, cadeiras, para ajudar também as pessoas com mobilidade mais reduzida ou com crianças. Este ano introduzimos o espaço para as crianças, portanto, uhum, os pais podem deixar as crianças a brincar e poderem usufruir das sopas, se bem que as crianças também devem comer sopa. Temos também o show cooking do patrocinador deste ano, que foi o Pingo Doce. A questão da animação, eu também percebo, porque é muito trabalho para 2-3 horas, é muito pouco. Nós este ano introduzimos esta animação aqui da abertura e vão estar aqui durante toda a tarde. Agora, terá de haver pontos de interesse que permita que as pessoas fiquem aqui até às 6, 7, 8 da noite. Isso consegue-se através da animação, é verdade. Mas depois temos aqui um outro problema, que é, nada é impossível, mas temos que ser práticos. Vamos prolongar a animação. Os restaurantes, o Congresso da Sopa, desde a sua primeira edição, termina quando termina a sopa. Não é? Vamos imaginar que a sopa termina às 2:30 da tarde. E há animação prevista até às 5 da tarde, por exemplo. Os restaurantes não podem fazer a desmontagem até que não termine a animação, porque depois não vamos ter aqui animação, e os carros a entrar e a sair. E, portanto, ele é possível evoluir e deve de evoluir. O local deve-se a manter sempre. Também tem estado aqui a evoluir uma coisa, não sei se tem reparado ao longo destes anos, e começou por ser só restaurantes, mas tem estado a aparecer muitas associações de pais também a participar e associações de cariz cultural também. E, portanto, ele pode evoluir nesse sentido. É desejável que haja mais animação. Não sei se o conseguimos prolongar muito no tempo.
Realizou-se na última sexta-feira e no sábado mais uma edição do Bibliotecando em Tomar. A edição 2018 teve como tema Ética e Estética, Leituras Possíveis. A iniciativa decorreu pela primeira vez no Complexo Cultural da Levada, com a presença de centenas de participantes, na sua grande maioria professores de diferentes graus de ensino. Agripina Carriço Vieira, da Comissão Organizadora, fez, entretanto, para a ERTS, o balanço da iniciativa deste ano, revelando também que já está em preparação a edição de 2019.
Este ano, após a mudança de local, que as pessoas gostaram muito do local e é de facto um espaço deslumbrante e propício a reflexões, foi uma mais-valia absoluta, até porque o espaço foi escolhido com o objetivo claro de aproximar um evento cultural e que quer proporcionar ser um espaço de reflexão e aproximá-lo da cidade, e quisemos colocá-lo mesmo no coração da cidade para que estivéssemos mais próximos da população, mais próximos inclusive do evento que é complementar ao Bibliotecando, e o Bibliotecando também é complementar, que estou a falar do Congresso da Sopa. Portanto, esta aliança entre o Congresso da Sopa e o Bibliotecando também saiu reforçada com esta alteração do local. Já é tradição no último dia do Bibliotecando, no último momento do Bibliotecando, e este ano o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, nós ainda colocamos a hipótese de, dizemos um pouquinho mais cedo, disse não, tem que ser a mesma última coisa. Portanto, tradicionalmente apresentamos o tema do próximo ano e vamos continuar na linha daquilo que tem sido a dinâmica do Bibliotecando, portanto, trazendo sempre um tema abrangente. Próximo ano de 2019 será memória, esquecimento e inovação.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo dia 25 de maio que decorre mais um termo de Payalvo. Trata-se de uma recriação histórica em que a época medieval vai estar em destaque. A iniciativa envolve largas dezenas de participantes e inúmeras entidades que se associam ao evento. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, falou à ERTE desta recriação histórica.
Vai ser mais ou menos idêntico aos anos anteriores. Mais um bocadinho só mais de divertimentos. Estava com pouca... Achávamos que estava um bocadinho... As pessoas não tinham assim tanto entretenimento para terem, portanto vai haver mais um bocadinho mais, e é assim que se consegue ver de ano para ano, vai sempre melhorar, tentar melhorar para ver se ganha mais que qualquer que já está. Os outros anos foi excelente, há 2 anos atrás foi excelente, o ano passado também, e este ano também esperamos que vai ser de certeza fazer pelo melhor, a ver se o público adere.
Falemos na data em concreto, quando é que é, em que horas é que decorre?
Dia 25 temos a abertura às 20 horas, estamos a sair do termo de Payalvo e às 22 a demonstração de danças medievais e queimada da taberna. No dia 26 de maio, às 13 horas, é a abertura da feira, com as tabernas, a recepção de entidades convidadas, depois durante a tarde, a demonstração de esgrima, danças medievais, ofícios medievais, tudo com o Tomarão Honórios, animação de teatro das ruas, danças orientais, a criação da taberna do século XX, 19, Rancho Folclórico de Camponês da Prova, que é o teatro, uma peça que vai ser realizada pelo Rancho Folclórico da Prova, nessa altura. O desfile templário, que será às 22 horas, que vamos ter também o desfile templário, o ritual templário. E o espetáculo foi com a Rita, que toda a gente conhece, ninguém é a Rita Miguel. À meia-noite será a meia queimada. No domingo, dia 27 de maio, teremos a abertura também da feira, com as tabernas, temos a animação de teatro de rua outra vez, danças orientais, a demonstração de esgrima, danças medievais, e temos também o torneio de tiro com arco. A recriação da cerimónia da tomada de posse do senhor de Payalvo e a eleição do primeiro juiz da vila. Portanto, será que também recriado isso. Às 18h30, concerto da banda Sociedade Filarmónica Payalvense Manuel de Matos, e às 19h30, animação de rua. Portanto, durante o evento haverá comeres e beberes e essas coisas todas que apareçam sempre, que será bom de certeza.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai promover, nos dias 11 e 12 de maio, jornadas de enfermagem. Será em Torres Novas do programa destas jornadas, para além da vertente científica. Consta uma vertente cultural, com peça de teatro e jantar, sonho de uma noite de verão pelo Grupo Fatias de Cá, e ainda uma caminhada, que vai assim assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, na manhã do dia 12 de maio. A organização convidou não só profissionais de saúde a partilharem as suas experiências inovadoras, com impacto impacto nas áreas de intervenção de enfermagem, assim como profissionais que possam fortalecer o enfermeiro enquanto pessoa. O programa científico contempla 2 dias de atividades reflexivas, onde se incluem apresentações científicas, workshops e programa sociocultural. As primeiras jornadas de enfermagem do Centro Hospitalar do Médio Tejo pretendem assim estimular e contribuir para a discussão de temas que se colocam à comunidade de enfermagem nos diferentes contextos da prática hospitalar, não apenas no que respeita aos cuidados ao doente, mas também no que respeita ao cuidar dos enfermeiros nos vários níveis de intervenção e de gestão. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.